português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 29 de maio. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 27 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Skip Sisk. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Destacado dirigente norte-coreano a caminho dos Estados Unidos para conversações com Mike Pompeo. Dois polícias e um civil mortos em suspeito de ataque terrorista na Bélgica. Hora e meia de programação à nossa frente. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Falharam negociações entre Sindicato dos Oficiais da Justiça e o Governo.
E num discurso um tanto quanto agressivo, o senhor Secretário de Estado dizia: se não existe acordo, então ponto final e o Ministério vai resolver o problema.
Há problemas profundos dentro da Casa Coligação Eleitoral. Partidos querem levar o caso a tribunal.
Solicitar o tribunal para clarificar aquilo que é o posicionamento, ou seja, dos partidos políticos no seio da coligação.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. A Casa Branca confirmou que o secretário de Estado, Mike Pompeo, vai encontrar-se com um representante norte-coreano que está a caminho de Nova Iorque para conversações relacionadas com a cimeira entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. O responsável da Coreia do Norte deve encontrar-se com responsáveis da China, onde fez escala, num contexto de alterações diplomáticas no sentido de aproximação entre Pyongyang e Seul e no quadro da possível cimeira de 12 de junho em Singapura. A confirmar-se, a visita do representante norte-coreano aos Estados Unidos vai ser a primeira deslocação de um alto funcionário da Coreia do Norte desde o ano 2000. O primeiro-ministro belga condenou hoje como um ato de violência cobarde e cega um ataque em Liège, onde um homem abateu dois polícias e um civil antes de ser morto pelas autoridades. Dois polícias e o passageiro de um automóvel morreram na sequência de uma troca de tiros em Liège, a cerca de 100 km de Bruxelas, num caso que está a ser tratado como um ato terrorista. Segundo a polícia local, dois outros agentes foram feridos e o autor dos disparos abatido. A procuradoria esclareceu que um homem com uma arma branca atacou dois polícias pelas costas, desferindo vários golpes e desarmou-os, matando-os de seguida. O atacante disparou sobre um jovem de 22 anos que se encontrava numa viatura, tendo depois entrado numa escola secundária onde tomou uma mulher como refém. O suspeito foi abatido quando saiu da escola disparando, tendo ainda ferido dois polícias nas pernas. A Organização Mundial de Saúde disse hoje que quase todas as pessoas que consideram em risco imediato de contraírem ébola na República Democrática do Congo já foram vacinadas contra a doença. Mais de 400 pessoas foram vacinadas, o que representa cerca de 90% das pessoas em risco na cidade de Mbandaka. O porta-voz da organização avisou, contudo, que não se pode garantir que a cidade onde a epidemia ocorreu está agora totalmente segura, mas acrescentou não se ter registado uma propagação de doença a níveis enormes. O porta-voz disse estar cautelosamente otimista que a doença foi contida. Facções da Líbia alcançaram hoje em Paris, no âmbito do encontro promovido pelo presidente francês Emmanuel Macron, um consenso para a realização de eleições parlamentares e presidenciais naquele país a 10 de dezembro deste ano. O encontro em Paris, organizado sob os auspícios da ONU, reuniu as facções rivais líbias e as suas principais figuras, mas também representantes da comunidade internacional. E aviões israelitas levaram a cabo ataques contra alvos do grupo de Jihad Islâmico na faixa de Gaza. Os ataques surgem depois de forças de defesa israelitas terem afirmado que militantes dessa organização, baseados em Gaza, dispararam 25 morteiros contra vários alvos ao sul de Israel. Não se registaram feridos nesses ataques. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar com aquela greve que está a afetar muito o público que quer certidões de nascimento, bilhetes de identidade e outros documentos. Falharam as negociações entre o Sindicato dos Oficiais da Justiça e o Governo e parece que as conversações não correram nada bem, conforme nos diz o Koko Mokuta.
Com uma adesão de 100%, os oficiais de justiça paralisaram a realização de casamentos, soltura, realização de julgamentos, registro de nascimento e emissão de bilhete de identidade, registro criminal. Apenas emitem cartões de óbito. Lázaro Binjola, secretário-geral do SOJA, diz terem tentado, na manhã desta terça-feira, mais uma ronda de negociações, o que não veio a dar certo, e acusa o secretário de Estado da Justiça, Orlando Fernandes, de ter sido prepotente e eliminar o diálogo que andava a bom ritmo.
Olha, nós somos um sindicato a nível nacional, representamos o todo, não podemos defender interesses apenas de 50%. E num discurso um tanto quanto agressivo, que não caracteriza um dirigente político, o senhor secretário de Estado dizia, se não existe acordo, então ponto final e o Ministério vai resolver o problema. Então não houve consenso a nível da mesa de negociações e nessa altura nos retiramos e a greve vai continuar até na sexta-feira.
O sindicato deu uma moratória de 90 dias ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos para o cumprimento das reivindicações. Caso contrário, será convocada uma nova greve de 2 semanas a partir do dia 28 de agosto. Caso não se melhore as condições de trabalho, atualização do estatuto remuneratório, enquadramento do pessoal administrativo e nomeações definitivas dos oficiais de justiça admitidos em 2005.
90 dias depois, se não resolver um problema, voltamos para 2 semanas e desta vez os cadáveres vão ser registrados a nível do Ministério.
O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, por sua vez, criticou essa atitude do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, que acusa de ter ignorado os esforços desenvolvidos pelo Executivo após vários dias de negociações e diálogo. Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mokuta.
Obrigado, Koko Mokuta. Há problemas dentro do segundo maior partido da oposição angolana, a Casa CE. Mas conforme nos diz o Manuel José, nada tem a ver com alegados desvios de fundos por parte do presidente Abel Chivukuvuku, como foi noticiado por alguns órgãos de comunicação. Os problemas são outros, mas são grandes. Manuel.
Manuel Fernandes, o presidente do Palma, explicou à Voz da América o que de facto se passa dentro da coligação eleitoral.
Toda a estrutura da casa, a nível das províncias e nos municípios, das 18 províncias, nenhum secretário provincial é membro de um partido político. Dos 164 municípios, nenhum dirigente, ou senão um ou outro, que é membro de um partido político. Então, entendeu-se que, já no atual quadro, temos que partir para a paridade, ou seja, permitir que os partidos políticos também, responsáveis seus, como secretários provinciais e municipais, o que de facto o presidente e os quadros que o ladeiam não concordam.
O Fernandes explica também que os partidos que formam a Casa CE pretendem que 20% dos recursos financeiros da coligação sejam repartidos para os partidos e isto a direção liderada por Chivukuvuku também não concorda. Então, havendo um impasse, os partidos decidiram pedir um esclarecimento ao tribunal.
Solicitar o tribunal para clarificar aquilo que é o posicionamento, ou seja, dos partidos políticos no seio da coligação. Se isto que os partidos estão a defender trata-se de um favor da parte dos outros que não querem materializar, ou se é um direito dos partidos adquirido enquanto membros da coligação. Só isto. Não há o desvio de 15 milhões de kwanza. O uso dos recursos da casa, como meios financeiros, técnicos e humanos, para a criação de partidos políticos. Este aqui é um facto.
Outro presidente do partido, Alexandre Sebastião André, do PADA, também clarifica que não não se trata de destituição de Chivuco Vuco, nem houve qualquer desvio de fundo, como se noticia.
Não tem nada a ver com desvios ou abocamento de dinheiros, não. É questão de trabalho e de... Aliás, foi mesmo para o presidente que disse, se nós tivemos a nos entender, vão ao tribunal, ele e o Lionel.
O presidente Abel Chivuco Vuco concedeu uma conferência de imprensa, onde diz, entre outras coisas, que o assunto está em tribunal e só nesta sede se vai esclarecer o assunto. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Quem está também com dificuldades internas, mas estas desde há muito tempo, é a Frente Nacional de Libertação de Angola. A FNLA também está dividida em Malanje quanto à realização de um congresso extraordinário de unificação na província do Uambo, no próximo mês de junho, que tem estado a causar alguma controvérsia. Isaías Soares.
Os partidários de Lucas Ngonda realizaram nos últimos dias uma conferência provincial que elegeu 22 delegados que representarão a província no conclave que se propõe a repensar, reestruturar e reorganizar para melhor servir aquela organização política. A primeira secretária provincial da FNLA, Aida Vunji Fikisa, seguiu viagem segunda-feira última a Luanda para formalizar a lista dos representantes escolhidos no encontro relâmpago para fazer face à preparação das primeiras eleições ao autárquicas.
Estamos numa corrida vertiginosa para a realização das primeiras eleições autárquicas. Em Angola, e a FNLA vai mergulhar de cabeça nestas eleições para sairmos com resultados positivos.
Os partidários de Angola Cabango, conforme o seu representante Jacinto Cabanda Dalla, a FNLA e o partido governante criaram uma plataforma coligada em 2011, depois de negociações na capital angolana, Luanda. Dalla admitiu que Lucas Ngonda tenha recebido dinheiro, o que o impossibilita realizar um congresso de reunificação também em Luanda.
O que ele fez, eu tenho documentos e dou em mão, que o Lucas Ngonda vendeu o partido na mão do MPLA. O assunto é nota de agradecimento. Então houve negociações. Está aqui o documento, vem a dizer que a coligação o Lucas Ngonda fez com o MPLA. Por isso o Ngonda não aceita negociar com os outros. Por isso que ele leva o partido para ir organizar o congresso lá no Uambo. Ngonda Cabango sempre os apoiando, somos nós, estamos determinados e nunca vamos aceitar porque ele violou o estatuto do partido.
A outra ala da FNLA, com Cabango à cabeça, diz funcionar numa residência particular no bairro Cangambo, a oeste da cidade de Malanje. Isaías Salles de Malanje para a Voz da América.
Nós aqui na Voz da América temos vindo a falar nas últimas semanas do caso da companhia Quantum Global e do seu proprietário Jean-Claude Bastos de Moraes. A companhia teve contas congeladas nas Maurícias e Inglaterra em investigações relacionadas com investimentos do Fundo Soberano de Angola. E conforme nós noticiámos ontem, o empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes foi agora impedido de deixar Angola. Pois agora, Bastos de Moraes parece ter recebido apoio de Cabinda. Manuel José.
Alexandre Fernandes, que encabeça um grupo de ativistas de Cabinda, diz que Jean-Claude Bastos de Moraes é Cabinda por via de seu pai, Cabinda de Gema. Por este motivo, vai contar com todo o apoio dos Cabindas neste processo que envolve igualmente, para além do cidadão suíço-angolano Bastos de Moraes, o angolano José Filomeno dos Santos Zenum, ex-presidente do Fundo Soberano de Angola. Alexandre Fernandes aproveita igualmente deixar um recado a Luanda.
Porque ele, Cabinda, sabemos que ele foi constituído, arguido acerca do fundo. Durante os 38 anos, se saqueou as riquezas de Cabinda, mas ninguém nunca foi constituído, arguido até o dia de hoje. Gostaríamos de saber o que se trata e ver como é que se pode constituir a defesa dele. E nós, Cabinda, queremos acompanhar passo por passo como é que será tratado a situação dele.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos para o Uíge, onde esta manhã começaram a formar-se longas filas. Porquê? Tudo à busca de habitação. Muniz Francisco.
Mais de 2.000 pessoas entre funcionários públicos madrugaram-se na manhã desta terça-feira com o objetivo de ocupar a fila de frente ao pavilhão do Futebol Clube do Uíge na entrega do processo de candidatura para a aquisição de um apartamento na centralidade do Quilomoço, na província do Uíge, que tem apenas 1.010 casas.
Epa, cheguei aqui às 4 horas. O processo está a decorrer lentamente, porque até não se sabe quanta gente, quantas pessoas que estão lá na seleção, né, dos candidatos. Mas desde que eu cheguei aqui até agora, conforme está a ver, a população população está muito cheio aqui, não sei como é que eles estão a trabalhar. Nós queremos, né? Queremos, estamos com uma expectativa ansiosa. Estamos com uma cidade que eu quero ter casa, né? A centralidade.
Sou uma tanto com cheguei aqui 5 horas e tal. O processo está difícil, mas está indo. Confiança eu tenho, a fé também tem que eu posso conseguir uma casa.
Segundo o diretor provincial de Urbanismo e Construção, Celiac António, disse que as casas foram distribuídas por conta das instituições e a nível das direções provinciais. De acordo com aquele responsável, garantiu que o processo decorre na normalidade.
Que é um processo simples. Normalmente o cidadão chega para colocar o nome, o salário, o tipo de casa onde ele quer concorrer. E a partir daí, nós teremos o outro dia onde nós faremos a rifa, portanto na escolha, caso a nossa demanda seja maior do que a oferta. A casa, isso é sabido, são 11 milhões, cerca de 11 milhões e pouco, onde que custa cada apartamento. E na renda resolúvel, o cidadão paga 38.898. E para a renda, sistema de arrendamento, é 12 mil kwanzas.
Crispim Costa, coordenador comercial e marketing da Curiangola, a empresa que comercializa as casas na centralidade, garantiu que as condições estão criadas para que as pessoas possam habitar.
Aqui na centralidade do Uíge, estamos neste momento em fase terminal de preparação dos apartamentos para que possamos dar início ao processo de comercialização. Nesta centralidade existem 3 formatos diferentes de imóveis: moradias de 1 piso, moradias de 2 pisos e apartamentos. Todos eles em T3, com 100 metros quadrados, em que um dos quartos é em suíte. Sim, o conceito de centralidade horizonte que a Corangola constrói é um conceito integrado, isto é, só funcionam e só há o início da habitação quando temos água, energia, esgotos, acessos viários, tudo para permitir uma boa vida dos futuros moradores.
Luís, para a Voz da América, Muniz Francisco.
E agora vamos falar de um problema que afeta muitas das províncias fronteiriças de Angola, a imigração ilegal. Fernando Caetano fala-nos de uma operação na província do Zaire. Fernando.
As forças da ordem procederam desta vez à detenção e consequente repatriamento de mais de 200 imigrantes ilegais que entraram no território angolano por meios fraudulentos. Os imigrantes ilegais encontram sempre o auxílio de angolanos que são aliciados com alguns kwanzas ou dólares, dando-lhes guarita. A confirmação é do subchefe dos Serviços de Imigração e Estrangeiros do Zaire, João Lourenço.
Muitos desses cidadãos, na sua maioria, não entram, depois estão habilitados, entram pelos caminhos chamados caminhos fiotos, onde não encontram as nossas forças.
Muitos desses, como é o caso de Matuidi Matumona, alegam ser angolanos sem possuir qualquer documento legal que atestam possuírem a nacionalidade angolana.
Aqui eu não tenho bilhete, agora eu sou congolano, não tenho bilhete.
A falta de oportunidade e a procura de novos mercados e outros fatores sociais na República Democrática do Congo se afiguram como base principal das constantes violações das fronteiras da província do Zaire, numa altura que, em Luanda, começou a ser analisado o crime organizado e transnacional, o tráfico de seres humanos e de droga por altos oficiais das polícias dos países da SADEC. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655 na Guiné-Bissau. Estamos nesta primeira meia hora e meia de emissão com a Rádio PGT e a Rádio Capital FM. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com. Lá estão as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos. Estamos no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo, uma informação, uma crítica, uma sugestão, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. 0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira, quem vai falar é Abel Chibucubuco, presidente da Casa CE, vai-nos falar dos problemas internos da organização e também da atual situação política no país. Abel Chibucubuco, da Casa CE. Agora voltamos ao Fernando Caetano, que nos diz que mais de 140 pessoas foram socorridas no hospital do Uambo devido à intoxicação alimentar. O caso deu-se depois de um funeral em que as pessoas foram convidadas a participar numa refeição, como aliás é costume. Fernando Caetano.
De acordo com o corpo clínico do hospital, a situação inspira muitos cuidados, disse Domingos Eduardo, chefe das urgências do Hospital Central do Uambo.
Começaram a sentir sintomas como dor de barriga, vômitos, agora já referem também dor de cabeça, são cefaleias e tonturas. Neste momento já está sob controle. Temos aqui, passaram por nós até agora, um número de 143 pacientes. Todos estão a ser assistidos aqui no Hospital Central do Uambo.
Sabino Chombei e Margarida Chiuca são parte das vítimas desta intoxicação.
Nós comemos a comida, depois, lá para as tardes, nós fizemos a diarreia junto com o amigo que estava.
O que o senhor comeu?
Arroz e feijão e conuto. Conuto foi peixe e couve.
Diarreia, dor de barriga, dor de cabeça. Aquela comida que comeram avelinaram.
Maria é a viúva do finado e a proprietária da residência onde tudo foi confeccionado e mostra-se estupefacta com o que aconteceu nas primeiras horas de segunda-feira.
Chegaram a hora do qual, a hora do funeral. Passa até uma pessoa que passou pelo traço, me está vendendo uma baleta de sangue. Sim. Mas agora outra pessoa está a dizer que eu não comi, não bebi de sangue. Estou a diarrear. Outra está a dizer que eu bebi de sangue, estou a diarrear. Não sei se foi na verdura, ou na de sangue, ou na fuga que comprou na praça.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, Taça da COSAFA, da Confederação de Futebol da África Austral. Hoje, jogos do Grupo A, Moçambique defrontou as Comoras, ganhou à vontade 3-0. Este era um jogo de vida ou de morte para os Mambas, que tinham perdido domingo o primeiro jogo com Madagascar por 2-1. Comoras e Seychelles tinham empatado a um golo. Moçambique tem agora 3 pontos, Comoros 1, Madagascar e Seychelles estão a jogar neste momento. Moçambique quer que Madagascar não ganhe. Amanhã joga Angola com as Maurícias, é também jogo de vida ou de morte para Angola, que perdeu o primeiro jogo contra o Botswana. No outro jogo deste grupo ontem, Maurícias bateu o Malawi. Continuamos com o futebol. Hoje ainda jogos internacionais de seleções. A Argentina joga com o Haiti. Não deve ter dificuldades. Ontem, Portugal empatou com a Tunísia a 2 golos. Tunísia é um dos 5 países africanos que vai ao Mundial. Portugal, nestes últimos jogos, tem sofrido muitos golos, uma média de 2 golos por jogo. O treinador de Portugal é Fernando Santos.
Sim, é verdade. Acho que esse é um problema que temos que ultrapassar rapidamente. É um dos principais aspectos. Estes dias e ontem e hoje falei muito sobre esse assunto com os jogadores, que temos que melhorar bastante, não podemos sofrer golos destes, porque não é aquilo que é a prática geral da equipa. Temos que mudar isto, seguramente. Os jogadores vão ter que ver estes lances e perceber, porque nós temos um objetivo, que é ganhar todos os jogos. Eu já disse antes desta conferência que para mim todos os resultados são sempre importantes. Queria ganhar o jogo, não estou nada satisfeito com o empate. Eu sempre digo, 0 golos na minha baliza, 1 ou mais na baliza do adversário. Fizemos 2, não conseguimos ganhar, isso não é bom. Agora, eu não estou a culpar ninguém, não estou a culpar os jogadores, não é? Isto é um erro coletivo, responsabilidade minha. Obviamente que a responsabilidade em primeiro lugar é sempre minha, mas isso não quer dizer que eu não deixe aqui o alerta e que não vou alertar os jogadores em relação a isto, porque isso é muito importante para as nossas aspirações.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Ontem outros resultados interessantes: França 2, Irlanda 0, México 0, País de Gales 0. O Irão, que vai estar no Mundial e é treinado pelo luso-moçambicano Carlos Queiroz, perdeu com a Turquia por 2-1. Nigéria, outros dos cinco africanos no Mundial, empatou com a República Democrática do Congo a um golo. Mas agora para o basquetebol americano, campeões em títulos estão na final. Ontem, Golden State Warriors bateu o Houston Rockets no Texas, 101-92, pelo que a história repete-se. Na final, pela quarta vez consecutiva, vai defrontar o Cleveland Cavaliers. Golden State venceu em 2015 a Cleveland Cavaliers em 2016. Golden State voltou a ganhar o ano passado. Vamos a ver este ano o primeiro jogo. É já na quinta-feira, no campo do Golden State. O Brasil tem estado a ser abalado por uma greve de camionistas que paralisa o país. A greve conta com apoio de alguns setores políticos e sociais, e isso é algo que preocupa o especialista em segurança pública, Luiz Flávio Sapori.
A crise que se instalou é vista por muitos como algo que devemos experimentar para expressar uma indignação nacional com tudo o que está aí. Apostar no acirramento da crise é apostar em governos autoritários, em supostos líderes messiânicos que vão resolver todos os nossos problemas. Se há uma saída para o Brasil, é o aperfeiçoamento da democracia.
Era Luiz Flávio Sapori, ele é um especialista brasileiro em segurança pública, a falar sobre esta greve de camionistas que está a paralisar o país. Na segunda meia hora, o nosso correspondente Patrick Vaz vai ter uma peça alargada sobre essa greve e outras questões. Na segunda meia hora, quero chamar também já a atenção para Moçambique. Prosseguem ataques na província de Cabo Delgado, no norte, alegadamente feitos por elementos radicais islâmicos. Hoje temos a notícia de que 10 pessoas teriam sido decapitadas por esses rebeldes. Portanto, chamo já a atenção para essa reportagem na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Aqui Washington, Voz da América, até o começo dessa segunda meia hora, vamos ficar com a música do Oludara, At the Movie Show.
I wanna go to the movies, show me my baby. Come on, let's go. Come on to the movie show. Let's go. I buy the popcorn as soon as we hit the door. My two brothers, Bell and Puns, sitting in the front row. They bought the candy. We don't need nothing more. I love a movie show, I tell you, in black and white. I don't care what it is. I don't care how small the theater is. I don't care who's playing. I don't care how long they got popcorn and candy bar. Butterfly McQueen, she's gone with the wind. I love the film of Anthony Quinn. The Creature from the Black Lagoon, Red River, Color Purple. I love the movies. Clark Gable, all the women out there, the Barrymores and Sidney Poitier. I want to go to the movie, show me my baby. Come on, let's go. Morgan Freeman and Edward G. Mann. James Earl Jones and Dorothy Malone. I love the movies out there. Take my baby everywhere, especially to the movie show. Come on, baby. I pay a quarter dime, $25 just to see a half hour. I love the short, the Mills Brothers.
Louis Armstrong, Lena leaning on his horn. Yeah, Butterfly McQueen, she's gone with the wind, you know. Oh,
miss. As nossas saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já a 29 de maio de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. A Casa Branca diz que o secretário de Estado, Mike Pompeo, vai encontrar-se com o representante norte-coreano que está a caminho de Nova Iorque. E, noutras notícias, a Organização Mundial da Saúde disse hoje que quase todas as pessoas que consideram o risco imediato de contraírem Ebola na República Democrática do Congo já foram vacinadas contra a doença. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, em onda média para Angola e Moçambique, em FM em Moçambique, com a nova Rádio Paz em Climane e a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti e Capital FM, e também na Rádio Comunitária de Bafatá e na Suincha Oku, em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está no ar através do seu retransmissor local. Também pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E no WhatsApp, o nosso número de contacto para os momentos de interatividade é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Skip Sisk. Horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido desde já o João Santarida para as notícias.
A Casa Branca indicou que o secretário de Estado Mike Pompeo vai encontrar-se com um representante norte-coreano que está a caminho de Nova Iorque para conversações relacionadas com a possível cimeira entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. A confirmar-se, a visita do representante norte-coreano aos Estados Unidos vai ser a primeira deslocação de uma alta entidade norte-coreana desde o ano 2000. Entretanto, uma equipa de representantes americanos partiu para Singapura ontem, segunda-feira, tal como esperado.
O primeiro-ministro belga condenou hoje como um ato de violência cobarde e cega um ataque em Liège, onde um homem bateu dois polícias e um civil antes de ser morto pelas autoridades. Dois polícias e um passageiro de um automóvel perderam a vida na sequência de uma troca de tiros em Liège, a cerca de 100 km de Bruxelas, num caso que está a ser tratado como ato terrorista. Segundo a polícia local, dois outros agentes foram feridos e o autor dos disparos abatido.
A Organização Mundial de Saúde disse hoje que quase todas as pessoas que consideram em risco imediato de contraírem Ébola na República Democrática do Congo já foram vacinadas contra a doença. Mais de 400 pessoas foram vacinadas, o que representa cerca de 90% das pessoas em risco na cidade de Mbandaka. O porta-voz da organização avisou, contudo, que não se pode garantir que a cidade onde a epidemia ocorreu está agora totalmente segura, mas acrescentou não se terem registado uma propagação da doença a níveis enormes. O porta-voz disse estar cautelosamente otimista que a doença foi contida.
Fações rivais da Líbia alcançaram hoje em Paris, na França, no âmbito de um encontro promovido pelo presidente Emmanuel Macron, um consenso para realizar eleições parlamentares e presidenciais naquele país a 10 de dezembro deste ano. O encontro em Paris, organizado sob os auspícios das Nações Unidas, reuniu as fações rivais de Líbia e as suas principais figuras, mas também representantes da comunidade internacional.
E, finalmente, aviões israelitas levaram a cabo ataques contra alvos do grupo Jihad Islâmico na faixa de Gaza. Os ataques surgem depois das forças de defesa israelitas terem afirmado que militantes dessa organização, baseados em Gaza, dispararam 25 morteiros contra vários alvos no sul de Israel. Não se registaram feridos nesses ataques.
Música. Nos próximos minutos iremos falar da questão dos ataques por homens armados no norte de Moçambique, com a pergunta que se coloca: será que são jihadistas? Falaremos também da segurança marítima em Cabo Verde, uma análise política de Guiné-Bissau e também os recentes movimentos que envolvem a greve de automobilistas no Brasil, com também uma análise feita pelo Patrick Vaz e seus convidados. 13:35, emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. O norte de Cabo Delgado e Moçambique continuam a viver momentos de insegurança. Homens armados, suspeitos jihadistas, voltaram a atacar e a mortos, como reporta o Alfredo Júnior.
Um clima de terror e medo regressou a várias aldeias de Palma, em Cabo Delgado, após o ataque do qual 10 pessoas foram decapitadas.
É um ambiente de tremor, né? Digamos assim, medo, sondona nos corações das pessoas, uma vez em que os problemas cada vez mais, né? Cada dia mais que passa, aumentam, razão pela qual já optaram em mudar, né, daquelas aldeias. Algumas famílias estão a mudar já para Palma Sede.
Na manhã desta terça-feira, os populares relatam ter visto pelo menos 5 presumíveis atacantes detidos.
O número é maior, né, lá nas matas ainda existe, porque esse grupo, os que bem viram, porque eu não vi, dizem de que estavam a tentar querer atravessar o mar para outra margem. Vizinha, né? Tanzânia.
O comando-geral da polícia diz ter reforçado a vigilância naquela região.
Essas são ações de desespero e nós condenamos de forma veemente e tudo quanto está sendo feito neste momento é encontrar estes indivíduos para os colocar na prisão para a devida responsabilização, de forma copiosa como tantos outros já os colocamos já para o tribunal para serem responsabilizados.
O Sheik Said Abib revela as origens do grupo.
Inicialmente o grupo era conhecido por Ahl-Sunna wal-Jama'a. Este é um termo árabe que mais ou menos pode significar adeptos da tradição profética e da congregação. Então, na opinião do grupo, as comunidades locais não estavam a praticar o Islão genuíno na ótica deles. Eles não aceitam dialogar com as estruturas administrativas locais, não aceitam dialogar com ninguém.
O acadêmico João Pereira explica que o principal objetivo do grupo não é a criação de um Estado Islâmico no norte do país.
O primeiro objetivo é criar uma situação de instabilidade na região para permitir um negócio ilícito na qual as suas lideranças estão envolvidas. Outra é, a partir desses negócios ilícitos, também alimentar outras redes que eles têm ligação, por exemplo, com as milícias, por exemplo, os comandos das milícias no Congo, na Somália, no Quênia e na região, por exemplo, da Tanzânia.
Pereira explica ainda que essa situação deriva do sentimento de marginalização das populações de etnia Muani.
Na perspectiva dos indivíduos Muani, eles dizem que eles sempre, também entendem que foram sempre superiores em relação aos Makonde. E eles dizem que o processo hoje inverteu-se. Grande parte dos filhos trabalham nas machambas dos outros. E não os outros, quando eles se referem, outros referem sempre em relação aos Makonde. Então há uma clivagem silenciosa lá.
Cabo Delgado é onde estão a decorrer grandes projetos de exploração de gás e petróleo. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E de Moçambique para Cabo Verde. O antigo capitão dos portos de Santo Avento, João de Deus Carvalho e Silva, diz que a venda de barcos é feita de forma livre no arquipélago, pelo que qualquer pessoa pode fazer negócios nesse sentido. Esta constatação vem na sequência da informação avançada sobre um navio de recreio comprado por dois brasileiros em Cabo Verde, que depois foi utilizado para transportar cidadãos de países da costa ocidental africana para a imigração clandestina. Eugênio Teixeira reporta.
O entrevistado da Voz da América adianta que sempre haverá situações, infelizmente, a escapar ao controle das autoridades, algo que, em seu entender, pode acontecer no arquipélago, nos países europeus ou nos Estados Unidos da América. Ainda assim, o analista enfatiza que, face às características do país, formado por vasta extensão marítima, deve-se sempre introduzir mecanismos que permitam reforçar a segurança.
O risco de uma coisa dessas acontecer é real. Portanto, um país pequeno como Cabo Verde não pode ter polícias a controlar, portanto, 1.020 km de costa, ilhas, portanto, isso é complicado. Agora, já constatamos, portanto, que alguém abusou da nossa lei para atividades outras que não sejam lícitas. Portanto, vamos ter que rever tudo isso e até ver se a nossa lei sobre compra e venda de embarcações não precisa de ter, portanto, mecanismos mais eficazes de controle.
Por sua vez, o diretor de segurança da Agência Marítima Portuária disse que o país tem feito progressos assinaláveis em matéria de fiscalização, mas reconhece que a extensa zona marítima e os parcos recursos disponíveis ainda dificultam a realização de um controlo mais apertado.
Nós já tivemos iniciativas no curto espaço de tempo para poder controlar cada vez mais essa zona que nos afeta, o estado de Cabo Verde, sob vários aspectos, mas realmente eu também sou de opinião que ainda carece de disponibilização de outros recursos para ter realmente um controle mais efetivo sobre toda essa área realmente que está afeta a Cabo Verde em termos de controle da navegação e não só.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na Guiné-Bissau, a CEDEAO e a União Africana voltam a ser chamadas para intervir no impasse entre o PIGC e o PRS sobre a nomeação de governadores regionais e administradores sectoriais. Trata-se de uma questão que tem levantado muita polémica no seio do governo liderado por Aristides Gomes, numa altura em que ainda se discute os cenários para o recenseamento eleitoral. Lassana Kassamá.
A quando da divisão das pastas ministeriais no quadro da formação do atual governo, o pelouro que tutela os governadores regionais e administradores setoriais ficou para o PIGC. Mas, segundo alguns atores políticos, esta questão veio à tona com o facto do PRS ter olhos postos nas pastas de referência devido aos interesses estratégicos eleitorais, o que levou com que o líder da oposição política guineense a exigir agora uma renegociação visando reter algumas regiões do país. Pretensão essa vista pelo PIGC com alguma suspeição. E por isso, não obstante ter manifestado a sua vontade nas negociações, o porta-voz do PIGC, João Bernardo Vieira, considera que a postura do PRS tem um propósito.
Para nós é mais uma manobra dilatória do PRS para nos fazer perder tempo. Existem questões importantes, nomeadamente a organização das eleições, e a esta altura devemos ter tudo preparado para que tanto os governadores como os administradores e outros diretores-gerais estejam, de facto, a trabalhar para a organização das eleições. Neste momento está tudo parado em negociações e mais negociações, quando é uma situação que pode ser resolvida numa hora. Portanto, é esta a situação atual.
Da parte do Partido da Renovação Social não foi possível obter nenhuma reação face ao assunto, mas sabe-se que o PRS não vai desarmar-se e amanhã irá apresentar a sua contraproposta ao PIGC e que, de acordo com fontes disponíveis, deverá sentar-se na troca de algumas instituições autónomas com certos governadores regionais e administradores sectoriais. De notar, por outro lado, que esta é a terceira ronda de negociações entre o PIGC e o PRS sobre a questão dos governadores e administradores locais. Um assunto que, por enquanto, e com alguma inquietação política, representa um dos pontos quentes na atual gestão do Executivo liderado por Aristides Gomes. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
O impacto da greve de camionistas no Brasil, que afetou a população com a falta de combustíveis, alimentos e medicamentos, é também sentido pelo governo federal. Entrevistado por Patrick Vaz, o cientista político Oswaldo Dion diz que o movimento escancara a fragilidade da presidência e complica ainda mais as pretensões políticas do Palácio do Planalto nas eleições em outubro.
O presidente Temer perdeu muito apoio político nesse momento. Veja que não é o apoio da população brasileira, porque esse ele já tinha perdido há bastante tempo, mas o apoio dos atores econômicos, de parte das elites econômicas brasileiras, que, tendo em vista a agenda implementada depois de 2016, davam algum tipo de estímulo para a continuidade, inclusive fazendo com que o Henrique Meirelles pudesse ser agora içado à condição de candidato do MDB ou de pré-candidato do MDB.
Os reflexos na economia não são menores. As propostas feitas pelo governo para os caminhoneiros colocarem fim à greve pode custar muito caro. O economista Paulo César Feitosa teme o aumento de alíquotas e diz que o preço será retirado do bolso da população.
Sempre sobra para o povo. Nós todos acabaremos contribuintes, acabaremos pagando a conta. O que é importante a gente analisar é o seguinte: qual é o verdadeiro valor dessa conta nesse momento? Porque a gente percebe, inclusive do ponto de vista econômico, que o governo e a equipe do governo andam batendo cabeça. No caso, o governo vai ter que lançar a mão de outros impostos fáceis de serem recolhidos, que não mais o combustível. Ele terá que mexer em alíquotas, imposto de operações financeiras. Encareceria o quê? O crédito. E encarecer o crédito significaria o quê? Mais um fator negativo para quem acreditava que a economia iria poder crescer acima de 2% este ano.
A greve dos caminhoneiros é um fato que tem implicações que não se limitam à política e à economia. Todo o país está sentindo um movimento que é despeito de sua legitimidade, que adquiriu um caráter de verdadeiro protesto social muito mais amplo, defende o especialista em segurança pública Luiz Flávio Sapori.
A crise que se instalou é vista por muitos como algo que devemos experimentar para expressar uma indignação nacional com tudo que está aí. Mas é ingênuo e equivocado acreditar que essa crise vai nos purificar. É como se o Brasil tivesse que passar por mais essa provação para pagar seus pecados históricos, por todos os seus erros, pela corrupção, pela violência, pela baixa qualidade dos serviços públicos. Nesse sentido, apostar na radicalização da greve dos caminhoneiros é acreditar que das cinzas iremos renascer renovados e purificados. Se há uma saída para o Brasil, é o aperfeiçoamento da democracia.
Repórter Patrick Vaz.
O presidente americano Donald Trump informou nesta terça-feira que um alto funcionário da Coreia do Norte chega hoje a Nova York como parte dos preparativos para a sua aguardada cimeira com o dirigente norte-coreano Kim Jong-un. Nós formamos uma grande equipa para as nossas conversações com a Coreia do Norte. Estão a acontecer encontros neste momento a respeito da reunião e mais. Kim Yong-shui, vice-presidente da Coreia do Norte, está a caminho de Nova York. Uma sólida resposta à minha carta. Obrigado, escreveu o presidente Trump no Twitter. Entretanto, enquanto decorrem intensas negociações para a eventual cimeira entre o presidente americano Donald Trump e Kim Jong-un, a cena política americana está a ser marcada por uma melhoria da opinião do eleitorado sobre a presidência de Donald Trump, e isso está a preocupar os democratas. João Santarita.
No meio de toda essa intensa atividade internacional, começam a surgir sondagens que indicam que as eleições legislativas de novembro poderão ser mais difíceis para o Partido Democrata do que previsto. Analistas têm previsto uma vitória dos democratas na Câmara dos Representantes e mesmo a possibilidade de ganharem controle do Senado, embora neste último caso com mais reservas. Essas previsões baseavam-se no facto de muitos congressistas republicanos terem decidido não concorrer, de historicamente o partido que controla a Casa Branca perder lugares nas eleições legislativas intercalares, nas sondagens indicando que apenas pouco mais de 30% do eleitorado aprovam da presidência de Donald Trump, e ainda pelo facto dos democratas liderarem nas sondagens genéricas por mais de 2 dígitos. Sondagens genéricas são aquelas em que se pergunta apenas que partido favorece e não candidatos específicos para as zonas eleitorais. De facto, as perspectivas republicanas eram tão más que se falava da perda de 40 ou mesmo 50 lugares na Câmara dos Representantes. Mas agora, as sondagens indicam que o nível de aprovação de Donald Trump subiu para 44%, enquanto em meados de dezembro era de apenas 37%. No que diz respeito à votação genérica, em meados de dezembro, as sondagens indicavam uma vantagem de 13% para os democratas. Isso está agora reduzido para entre 3% e 4%. Estamos apenas em maio e 6 meses em política é uma eternidade. Se é verdade que os democratas têm ainda grande chance de conquistarem controle da Câmara dos Representantes, estas últimas sondagens indicam que isso será uma luta mais difícil do que se previa.
Ah. A Organização das Nações Unidas diz que a guerra civil na República Centro-Africana está a intensificar e que agora se espalhou por praticamente todas as partes do país, até mesmo as áreas do norte e centro, que têm estado relativamente estáveis. Este é um trabalho de Lisa Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A ONU refere que áreas que eram seguras, como a capital Bangui e a segunda maior cidade da República Centro-Africana, Bambari, transformaram-se em zonas de guerra. As agências de ajuda indicam que a situação do país é crítica e que piorou dramaticamente no último ano. Segundo as mesmas fontes, o aumento da violência em abril e maio aumentou o número de deslocados internos em 70% para quase 690 mil em menos de um ano. O número de refugiados aumentou 25% para mais de 575 mil pessoas. A coordenadora humanitária da ONU na República Centro-Africana, Najat Rochdi, afirma que o aumento da violência em abril e maio forçou muitos refugiados a fugirem para os Camarões e para o Chad. Segundo ela, uma pessoa em cada quatro encontra-se deslocada.
Meaning that a quarter of the population in Central Africa are not in a position, actually.
Rosti refere que mais de metade da população, ou seja, cerca de 2 milhões e meio de pessoas, necessita de assistência humanitária. Infelizmente, diz ela, as Nações Unidas receberam apenas 15% do apelo de 515 milhões de dólares para o ano de 2018. Esta resposta, referiu ela, força as agências da ONU a cortar drasticamente os programas de ajuda. Por exemplo, o PAM foi forçado a reduzir em 2/3 as rações alimentares. Rossi apelou ainda aos doadores internacionais para serem mais generosos, porque disse que a assistência humanitária na República Centro-Africana constitui a diferença entre a vida e a morte.
As autoridades quenianas acusaram 54 pessoas, na sua maior parte funcionários civis, numa investigação ao roubo de 100 milhões de dólares de fundos públicos, uma rara decisão em responsabilizar indivíduos por desvios numa nação onde esses desvios são normais. Ana Guedes.
Segundo o promotor público-chefe, entre os funcionários civis e homens de negócios acusados está o chefe do Serviço Nacional de Juventude, onde a corrupção alegadamente teve lugar, contabilistas de agências governamentais e o chefe da Auditoria Interna no Tesouro Nacional. Quando foi eleito em 2013, o presidente Uhuru Kenyatta prometeu eliminar a corrupção, mas os críticos dizem que ele tem sido muito lento em ir atrás de responsáveis corruptos. Até agora não houve nenhum processo desde que se tornou presidente. Dos 54 acusados, 20 foram já presos e o promotor público disse aos outros para se entregarem. Os acusados vão ser apresentados em tribunal e acusados, entre outros, crimes de abuso da posição. O promotor público está também a investigar o papel de bancos locais para saber se eles foram cúmplices no desvio. Da mesma forma, acrescentou que a investigação revelou que havia companhias ou entidades que beneficiaram de forma fraudulenta de pagamentos nos quais os bancos foram cúmplices. Segundo os investigadores, os fundos foram desviados através de faturas fictícias e faturas de fornecedores com múltiplos pagamentos. Os bancos mencionados viram as suas contas congeladas. As prisões tiveram lugar depois de várias notícias em jornais quenianos e na mídia social, onde a administração era ridicularizada por falar muito, mas fazer muito pouco. Os críticos dizem que só apenas acusações a grandes nomes conseguiram quebrar a cultura de impunidade no Quénia. Muitos quenianos acreditam que o montante agora mencionado é uma fração do montante que anualmente responsáveis governamentais desviam. Em 2016, a então Agência Anticorrupção disse que a corrupção levava 1/3 do orçamento anual do Quénia, o equivalente a 6 milhões de dólares. Apesar do Ministério das Finanças disputar esta afirmação e responsabilizar más práticas de contabilidade, o Uhuru Kenyatta reconheceu que a corrupção atingiu níveis que ameaçam a segurança nacional do Quénia.
Mamadou Gassama tornou-se uma espécie de estrela global ao salvar no sábado uma criança de 4 anos da varanda de um apartamento do quarto andar em Paris. Ele foi recebido ontem pelo presidente da França, Emmanuel Macron, e ganhou a cidadania francesa e um emprego como bombeiro. Gassama, natural da região maliana de Caies, disse à Voz da América que sentiu-se muito feliz ao ser recebido por Macron. Fiquei muito satisfeito. Ele me ligou e se encontrou comigo. Ele me pediu para explicar como eu fiz aquilo. E também pedi a ele para me ajudar. Saí do Mali, pelo Burkina Faso, Níger, e passei pelo Saara. Então cheguei à Líbia, onde passei algum tempo tentando encontrar o caminho para a Itália. A primeira vez que tentei apanhar um barco, fui apanhado pelas autoridades e fui preso e depois deportado de volta para o Níger. Eu tentei uma segunda vez. Graças a Deus, eu cheguei a Itália, contou o jovem maliano Mamadou Kassama.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, a Taça da COSAFA, a Taça da Confederação de Futebol da África Austral. Moçambique jogou hoje com as Comoros, jogo do Grupo A, 3-0, ganharam os Mambas. Era um jogo de vida ou de morte para os moçambicanos, que tinham perdido no domingo o primeiro jogo com Madagascar por 2-1. Comoros e Seychelles tinham empatado a um golo. Isso significa que agora Moçambique tem 3 pontos, Comoros 1. Madagascar também tem 3 pontos menos um jogo e, portanto, as Seychelles 1 ponto e menos um jogo. Madagascar e Seychelles estão a jogar dentro de momentos. Moçambique quer que Madagascar não ganhe. Amanhã joga Angola com as Maurícias. É também um jogo de vida ou de morte para Angola, que perdeu o primeiro jogo contra o Botswana. No outro jogo deste grupo, ontem, Maurícias bateu o Malawi. Continuamos com o futebol. Hoje ainda jogos internacionais de seleções. A Argentina joga com o Haiti. Não deve ter dificuldades. Ontem, Portugal empatou com a Tunísia a 2 golos. Tunísia é um dos 5 países africanos que vai ao Mundial. Portugal, nestes últimos jogos, tem sofrido muitos golos. Uma média de 2 golos por jogo. O treinador de Portugal é Fernando Santos.
Sim, é verdade. Acho que esse é um problema que temos que ultrapassar rapidamente. É um dos principais aspectos. Estes dias e ontem e hoje falei muito sobre esse assunto com os jogadores, que temos que melhorar bastante, não podemos sofrer golos destes, porque não é aquilo que é a prática geral da equipa. Temos que mudar isto, seguramente, os jogadores vão ter que ver estes lances e perceber, porque nós temos um objetivo que é ganhar todos os jogos. Eu já disse antes desta conferência que para mim todos os resultados são sempre importantes, queria ganhar o jogo, não estou nada satisfeito com o empate. Eu sempre digo, 0 golos na minha baliza, 1 ou mais na baliza do adversário. Fizemos 2, não conseguimos ganhar, isso não é bom. Agora, eu não estou para ninguém, não estou a culpar os jogadores, não é? Isto é um erro coletivo, responsabilidade minha, obviamente que a responsabilidade em primeiro lugar é sempre minha, mas isso não quer dizer que eu não deixe aqui o alerta e que não vou alertar os jogadores em relação a isto, porque isso é muito importante para as nossas aspirações.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Ontem outros resultados interessantes: França 2, Irlanda 0, México 0, País de Gales 0. O Irão, que vai estar no Mundial e é treinado pelo luso-moçambicano Carlos Queiroz, perdeu com a Turquia por 2-1. Nigéria, outros dos 5 africanos no Mundial, empatou com a República Democrática do Congo a 1 golo. Agora para o basquetebol americano, campeões em títulos estão na final. Ontem, Golden State Warriors bateu o Houston Rockets no Texas, 101-92, pelo que a história repete-se. Na final, pela quarta vez consecutiva, vai defrontar o Cleveland Cavaliers. Golden State venceu em 2015, a Cleveland Cavaliers em 2016. Golden State voltou a ganhar o ano passado. Vamos a ver este ano o primeiro jogo. É já na quinta-feira, no campo do Golden State.
E a caminharmos para o final, vamos agora apresentar as manchetes de alguns principais jornais americanos. Pelo menos 4.645 pessoas morreram no Porto Rico devido ao furacão Maria, revelou um estudo publicado em destaque no diário Washington Post. Este jornal descreve igualmente que o presidente Trump vai avançar com impostos sobre bens chineses e limitar o investimento no setor da tecnologia. O New York Times acentua que a Casa Branca vai impor no próximo mês uma série de medidas contra a China e que a decisão visa obter da China concessões comerciais. Este diário escreve também que um novo estudo avalia o número de vítimas do furacão Maria, que excede as 4 mil pessoas, embora o governo local refira apenas 64 o número oficial de mortos. Com estas notas, marcamos assim também o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Também termina, neste momento, a nossa transmissão em onda média. Já aqui nos estúdios está o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última página desta emissão vespertina, que, entre outros tópicos, destaca a página de saúde, hoje com Anabela Guedes. Amigos, um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet na voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 27 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, e a produção continua Mariano Bartomeu, a assistência técnica continua a ser de Skip Sisk. Temas do dia, aceleram-se os encontros visando a Cimeira de Singapura. Primeiro-ministro belga classificou de ato de violência cobarde o ataque em Liege. 29 de maio de 2018, terça-feira, estamos com a política nos Estados Unidos e saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. O norte de Cabo Delgado, em Moçambique, continua a viver momentos de insegurança. Homens armados, suspeitos jihadistas, voltaram a atacar e há mortos, como reporta o Alfredo Júnior.
Um clima de terror e medo regressou a várias aldeias de Palma, em Cabo Delgado, após o ataque do qual 10 pessoas foram decapitadas.
É um ambiente de tremor, né? Digamos assim, medo, sondona nos corações das pessoas, uma vez em que os problemas cada vez mais, né, cada dia mais que passa, aumentam, razão pela qual já optaram em mudar, né, daquelas aldeias. Algumas famílias estão a mudar já para Palma Sede.
Na manhã desta terça-feira, os populares relatam ter visto pelo menos 5 presumíveis atacantes detidos.
Ah, o número é maior, né? Lá nas matas ainda existe, porque esse grupo, os que bem viram, porque eu não vi, dizem de que estavam a tentar querer atravessar o mar para outra margem, vizinha, né? Tanzânia.
O comando-geral da polícia diz ter reforçado a vigilância naquela região.
Essas são ações de desespero e nós condenamos de forma veemente e tudo quanto está sendo feito neste momento é encontrar estes indivíduos para os colocar na prisão, para a devida responsabilização, de forma copiosa como tantos outros já os colocamos já para o tribunal para serem responsabilizados.
O Sheikh Said Habib revela as origens do grupo.
Inicialmente o grupo era conhecido por Ahlus Sunnah wal Jamaa. Este é um termo árabe que mais ou menos pode significar adeptos da tradição profética e da congregação. Então, na opinião do grupo, as comunidades locais não estavam a praticar o Islão genuíno na ótica deles. Eles não aceitam dialogar com as estruturas administrativas locais, não aceitam dialogar com ninguém.
O académico João Pereira explica que o principal objetivo do grupo não é a criação de um Estado Islâmico no norte do país.
O primeiro objetivo é criar uma situação de instabilidade na região para permitir um negócio ilícito na qual as suas lideranças estão envolvidas. Outra é, a partir desses negócios ilícitos, também alimentar outras redes que eles têm ligação, por exemplo, com as milícias, por exemplo, os comandos das milícias no Congo, na Somália, no Quênia e na região, por exemplo, da Tanzânia.
Pereira explica ainda que essa situação deriva do sentimento de marginalização das populações de etnia Muani.
Na perspectiva dos indivíduos Muani, eles dizem que eles sempre, também entendem que foram sempre superiores em relação aos Macondes. E eles dizem que o processo hoje inverteu-se. Grande parte dos filhos trabalham nas machambas dos outros. E não os outros, quando eles se referem, outros referem sempre em relação aos Macondes. Então há uma clivagem silenciosa lá.
Cabo Delgado é onde estão a decorrer grandes projetos de exploração de gás e petróleo. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E agora vamos para falar de São Tomé. Centenas de mulheres de São Tomé vivem em Portugal sem autorização de residência. A situação preocupa a Associação das Mulheres de São Tomé em Portugal, que decidiu promover uma campanha. Entre outros problemas, as mulheres não podem sofrer dos direitos básicos, como informa o Oscar Medeiros.
A constatação era presidente da MENON, Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, Ilha de Aquilina Vera Cruz.
Porque não se pode deparar com, na realidade, com imigrantes, inclusive da nossa comunidade, que estão em Portugal ilegais. 10, 15, 20 anos, é quase impossível. Mulheres que trabalham, domésticas, internas, que não conhecem os seus direitos.
Por isso, a MENON abraçou o projeto Migrações Inclusivas e Direito das Mulheres, informar para uma cidadania plena, uma iniciativa apoiada por várias outras associações de defesa dos direitos das mulheres em Portugal.
88% das trabalhadoras, sejam imigrantes ou não imigrantes, estão submetidas a um regime de contribuição social complicado, confuso e discriminatório, onde desprotegem a maior parte das trabalhadoras. Esse eu considero o principal problema, é o principal, além dos estigmas, das más práticas, da discriminação, da servidão que ainda existe em Portugal.
O jurista santomense Leopoldo Marques diz que a situação mais preocupante tem a ver com o direito à saúde, pelo facto de muitas mulheres não terem autorização de residência.
Um imigrante indocumentado não tem direito a requerer reagrupamento familiar, desde logo não preenche os requisitos. O acesso à saúde, por exemplo, é pago, é mais caro. A educação não tanto, porque houve uma alteração, houve uma convenção internacional europeia ultimamente que o ensino obrigatório é obrigatório. O ensino obrigatório, mesmo sem documentação, os miúdos, os jovens, os adolescentes têm acesso.
Uma preocupação para a qual a MENON considera que deve haver uma intervenção das autoridades santomenses.
O nosso Estado também tem que preocupar com essa questão de imigração, com essa questão da diáspora, que é muito importante, é importante para o país, para o crescimento do país. Portanto, eu deixo essa nota.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Há problemas dentro do segundo maior partido da oposição angolana, a Casa CE. Mas, conforme nos diz o Manuel José, nada tem a ver com alegados desvios de fundos por parte do presidente Abel Shiva Kufuku, como foi noticiado por alguns órgãos de comunicação. Os problemas são outros, como informa o Manuel José.
Manuel Fernandes, o presidente do Palma, explicou à Voz da América o que de facto se passa dentro da coligação eleitoral.
Toda a estrutura da casa, a nível das províncias e nos municípios, das 18 províncias, nenhum secretário provincial é membro de um partido político. Dos 164 municípios, nenhum dirigente, ou senão um ou outro, que é membro de um partido político. Então, entendeu-se que, já no atual quadro, temos que partir para a paridade, ou seja, permitir que os partidos políticos também, responsáveis seus, como secretários provinciais e municipais, o que de facto o presidente e os quadros que o ladeiam não concordam.
O Fernandes explica também que os partidos que formam a Casa CE pretendem que 20% dos recursos financeiros da coligação sejam repartidos para os partidos e isto a direção liderada por Chivuco Vuco também não concorda. Então, havendo um impasse, os partidos decidiram pedir um esclarecimento ao tribunal.
Solicitar o tribunal para clarificar aquilo que é o posicionamento, ou seja, dos partidos políticos no seio da coligação. Se Isto que os partidos estão a defender trata-se de um favor da parte dos outros que não querem materializar ou se é um direito dos partidos adquirido enquanto membros da coligação. Só isso. Não há o desvio de 15 milhões de kwanza. O uso dos recursos da casa, como meios financeiros, técnicos e humanos, para a criação de partidos políticos. Este aqui é um facto.
Outro presidente do partido, Alexandre Sebastião André, do PADA, também clarifica que não se trata de destituição de Chivuco Vuco, nem houve qualquer desvio de fundo, como se noticia.
Não tem nada a ver com desvios ou abocamento de dinheiros, não. É questão de trabalho. Aliás, foi mesmo o próprio presidente que disse para se nós tivermos a nos entender, vão ao tribunal, ele e o Lionel.
O presidente Abel Chivuco Vuco considerou uma conferência de imprensa, onde diz, entre outras coisas, que o assunto está em tribunal e só nesta sede se vai esclarecer o assunto. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivuco Vuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de sexta-feira será o Abel Chivuco Vuco, presidente da coligação da Casa CE. Com intensas negociações a decorrerem para a eventual cimeira entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un, a cena política americana está a ser marcada por uma melhoria da opinião do eleitorado sobre a presidência de Donald Trump. E isto está a preocupar os democratas, como nos refere o João de Santa Rita.
Desde sábado que uma intensa atividade diplomática tem estado a decorrer em várias partes do mundo para se tentar salvar a cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, marcada inicialmente para 12 de junho, depois cancelada pelo presidente americano e depois, ao que parece, ressuscitada por intensa atividade diplomática. No fim de semana, recorde-se, o presidente sul-coreano Moon Jae-in deslocou-se subitamente à Coreia do Norte para um encontro com o líder norte-coreano, onde recebeu novas garantias deste da sua intenção de desnuclearizar o país. O presidente Moon disse que a Coreia do Norte quer, por seu turno, garantias de segurança por parte dos Estados Unidos. Depois disto, uma delegação americana reuniu-se com entidades norte-coreanas na zona desmilitarizada entre as duas Coreias, enquanto o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Joe Hagan, acompanhado de outros funcionários, partiu para Singapura, o local da planeada cimeira. Hoje foi confirmado que um destacado dirigente norte-coreano, o general Kim Jong-chol, está a caminho dos Estados Unidos. Kim é um dos vice-presidentes do Partido dos Trabalhadores da Coreia, através do qual a família de Kim Jong-un controla o país. Por outro lado, foi também confirmado que o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, se vai deslocar a Washington para conversações com Donald Trump. Ontem, os dois dirigentes falaram longamente ao telefone. Notícias dizem que o chefe do governo japonês quer que, em qualquer discussão com o líder norte-coreano, seja também discutido o fim do programa de mísseis de meio alcance, que podem ser uma ameaça ao Japão. No meio ainda de alguma incerteza sobre a cimeira, o presidente Donald Trump diz haver agora alguma possibilidade dela se realizar.
Looks like it's going along very well. There, as you know, there are meetings going on as we speak.
Tudo indica que tudo vai bem. Como sabem, há reuniões a decorrerem neste momento em que falamos num local que não vou mencionar, mas que vocês gostam. Eram palavras do presidente Donald Trump a deixar algum mistério sobre esse local de negociações. No No meio de toda essa intensa atividade internacional, começam a surgir sondagens que indicam que as eleições legislativas de novembro poderão ser mais difíceis para o Partido Democrata do que previsto. Analistas têm previsto uma vitória dos democratas na Câmara dos Representantes e mesmo a possibilidade de ganharem controle do Senado, embora neste último caso com mais reservas. Essas previsões baseavam-se no facto de muitos congressistas republicanos terem decidido não concorrer, de historicamente o partido que controla a Casa Branca perder lugares nas eleições legislativas intercalares, nas sondagens indicando que apenas pouco mais de 30% do eleitorado aprovam da presidência de Donald Trump, e ainda pelo facto dos democratas liderarem nas sondagens genéricas por mais de 2 dígitos. Sondagens genéricas são aquelas em que se pergunta apenas que partido favorece e não candidatos específicos para as zonas eleitorais. De facto, as perspectivas republicanas eram tão más que se falava da perda de 40 ou mesmo 50 lugares na Câmara dos Representantes. Mas agora, as sondagens indicam que o nível de aprovação de Donald Trump subiu para 44%, enquanto em meados de dezembro era de apenas 37%. No que diz respeito à votação genérica, em meados de dezembro, as sondagens indicavam uma vantagem de 13% para os democratas. Isso está agora reduzido para entre 3% e 4%. Estamos apenas em maio e 6 meses em política é uma eternidade. Se é verdade que os democratas têm ainda grande chance de conquistarem controle da Câmara dos Representantes, estas últimas sondagens indicam que isso será uma luta mais difícil do que se previa.
Terça-feira, 29 de maio de 2018, emissão da Voz da América em português.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em português em que falamos de saúde. Isto porque esta semana vamos falar de ébola, pois a Organização Mundial de Saúde, OMS, diz que precisa de 56,8 milhões de dólares para financiar o plano estratégico de resposta ao ébola, que afeta partes da República Democrática do Congo. O montante foi mencionado em Genebra pelo diretor-geral adjunto da Agência para a Preparação e Resposta a Emergências, Peter Salama. O nono surto da doença, que se registra no Congo Democrático, já provocou 27 mortos. Dos 58 casos confirmados neste país. Esta semana, a agência destacou o seu apoio, dado a medidas de precaução para prevenir e enfrentar casos em 9 países da região, incluindo Angola. A prioridade é para o Congo Democrático, a República do Congo, que estão no epicentro deste novo surto. Além de Angola, estão no grupo de nações com maior risco, Burundi, Ruanda, Uganda, Sudão do Sul, Tanzânia e Zâmbia. O surto foi declarado a 8 de maio, após terem sido confirmados casos em Bikoro, na zona noroeste do Congo Democrático. Uma semana depois, a OMS contribuía com 2 milhões do Fundo de Contingência para Emergências para financiar as operações anti-ébola. Esta semana, outros 2 milhões foram doados em resposta ao apelo da agência. Os contribuintes são Itália, Estados Unidos, Reino Unido, o Fundo Central da ONU de Resposta de Emergência, a SURF, a Aliança Mundial para Vacinas e Imunização, a Gavi, e a ONG Welcome Trust. A OMS disse ainda que vários doadores se comprometeram a desembolsar mais dinheiro, mas ainda não há um acordo oficial neste sentido. Neste momento, mais de 400 pessoas já foram imunizadas com uma vacina anti-ébola experimental. Mais vacinas vão ser agora dispensadas em zonas mais rurais, onde registam a maior parte dos casos. A vacina está a mostrar ser segura para os seres humanos e altamente eficaz contra o vírus ébola, segundo a OMS. Entretanto, como já dissemos, Angola reforçou a vigilância nas fronteiras com a República Democrática do Congo para evitar a propagação da epidemia de ébola. Angola já tinha posto em marcha o plano de contingência. O surto de ébola e o reforço fronteiriço foram temas que foram discutidos pela Comissão Nacional de Proteção Civil do Ministério do Interior de Angola, que inclui ainda vários ministérios e parceiros sociais, tanto nacionais como internacionais. Angola considera que as medidas preventivas se mostram urgentes devido aos elevados fluxos migratórios e por forma a evitar que o país seja assolado pela crise de saúde que voltou a atingir o Congo Democrático. Desde que foi declarada a epidemia de ébola, já se registaram cerca de 25 mortes, 54 casos notificados e mais de 1000 pessoas que estão a ser seguidas por terem estado em contato com pessoas infectadas com o vírus ébola. Segundo a OMS, Angola é um dos países de risco de propagação porque partilha com o Congo Democrático uma fronteira que tem 1000 quilómetros. Angola garante que começou a monitorizar a temperatura dos que entram no país pelas fronteiras fluviais, terrestres e aéreas, nomeadamente aquelas que partilha com o Congo Democrático, por forma a descartar casos de febre, um dos sintomas que são colocados depois sob observação médica. Bikoro, a 600 km de Kinshasa, a capital do Congo Democrático, foi o epicentro deste mais recente surto de ébola, que depois se espalhou à cidade de Bandaka, com mais de 1 milhão de habitantes. E por hoje é tudo. Votos então de uma boa saúde e até para a semana, Dana Guedes.
Obrigado, Ana. E agora vamos ficar com a música. Vamos ficar com a interpretação Boiling Pot, de J.J. Cale.
Now she don't know the way she is, how sexy she can be. She don't realize what her eyes do to me. She keeps me hot like a boiling pot. She whispers in my ear, let's do it right here. The ways of a wanting woman, the stars she has will never fade, as long as she has me. She keeps me hot like a boiling pot. She whispers in my ear, let's do it right here. Don't take long for her to catch my eye. When she wants to suck me in, it's easy as pie. She keeps me hot like a boiling pot, burning right through the night.
Boiling Pot. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 29 de maio de 2018. A Casa Branca indicou que o secretário de Estado Mike Pompeo vai encontrar-se com um representante norte-coreano que está a caminho de Nova Iorque para conversações relacionadas com a cimeira entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. O responsável da Coreia do Norte também encontrou-se com os responsáveis da República da China, onde fez, aliás, escala, num contexto de alterações diplomáticas no sentido da aproximação entre Pyongyang e Seul, no quadro da possível cimeira de 12 de junho em Singapura. A confirmar-se a visita do representante norte-coreano aos Estados Unidos, vai ser a primeira deslocação de um alto oficial norte-coreano desde o ano 2000. Do lado americano, uma equipa de representantes governamentais partiu para Singapura ontem, segunda-feira, tal como esperado e planeado. O primeiro-ministro belga condenou o ato de violência cobarde e segue em Liège, onde um homem abateu 2 polícias e 1 civil antes de ser morto pelas autoridades. Dois polícias e um passageiro de um automóvel morreram na sequência de uma troca de tiros em Liège, a cerca de 100 km de Bruxelas, num caso que está a ser tratado como ato terrorista. Segundo a polícia local, dois outros agentes foram feridos e o autor dos disparos foi abatido. Em conferência de imprensa, a Procuradoria esclareceu que um homem com uma arma branca atacou dois polícias pelas costas, desferindo vários golpes e desarmou-os, matando-os em seguida. O atacante disparou depois sobre um jovem de 22 anos, que se encontrava no lugar de passageiro de uma viatura, tendo entrado depois numa escola secundária, onde tomou uma mulher como refém. O suspeito foi abatido quando saiu da escola, disparando, tendo ainda ferido dois polícias nas pernas. A Organização Mundial de Saúde disse hoje que quase todas as pessoas que consideram em risco imediato de contraírem ébola na República Democrática do Congo já foram vacinadas contra aquela doença. Mais de 400 pessoas foram vacinadas, o que representa cerca de 90% das pessoas em risco na cidade de Mandaka. Um porta-voz da organização avisou, contudo, que não se pode garantir que a cidade onde a epidemia ocorreu está agora totalmente segura, mas acrescentou não se ter registrado uma propagação da doença a nível enorme. Um porta-voz disse ser cautelosamente otimista que a doença foi contida. Fações rivais da Líbia alcançaram em Paris, num encontro promovido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, um consenso para realizar eleições parlamentares e presidenciais naquele país a 10 de dezembro deste ano. A informação foi avançada por um conselheiro político do governo líbio, Conselho de Trípoli, reconhecido pela comunidade internacional, momentos antes do encerramento do encontro. Momentos depois, o acordo era confirmado oficialmente, tanto pelo chefe de Estado francês como pelos representantes líbios. O encontro a Paris, organizado sob os auspícios das Nações Unidas, reuniu facções rivais líbias e as suas principais figuras, mas também representantes da comunidade internacional. O objetivo era alcançar um acordo sobre um roteiro político para a Líbia, incluindo a realização de eleições nacionais, de forma a estabelecer a ordem num país mergulhado num caos político, 7 anos após a queda do regime liderado por Muammar Gaddafi. Aviões israelitas levaram a cabo ataques contra alvos do grupo Jihad Islâmico na faixa de Gaza. Os ataques surgem depois das forças de defesa israelitas terem afirmado que militantes da organização, baseados em Gaza, dispararam 25 morteiros contra vários alvos no sul de Israel. Não se registaram feridos nos ataques. Por outro lado, forças navais israelitas capturaram um barco que se aproximava da zona de bloqueio israelita junto da faixa de Gaza. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Hoje, cerca de 815 milhões de pessoas sofrem de fome crónica. Muito embora este número seja significativamente menor de pessoas do que vimos há uma década atrás, a fome ainda mata mais pessoas do que a sida, a tuberculose e a malária juntas. A 28 de maio, focamos o Dia Mundial da Fome. Trata-se de uma iniciativa para chamar a atenção para o facto de, apesar da disponibilidade de alimentos, praticamente em qualquer parte, cerca de 21 mil pessoas morrem diariamente de fome ou de má nutrição. As pessoas não passam fome porque o mundo não produz alimentos suficientes para todos. Segundo o Serviço Mundial de Educação da Fome, nas últimas 3 décadas, o aumento significativo da produção de alimentos, lado a lado com a melhoria de acesso aos alimentos, ajudou a reduzir a percentagem de pessoas cronicamente mal nutridas nos países em desenvolvimento de 34% para 15%. O problema principal é que muitas pessoas no mundo não possuem recursos para adquirir ou produzir alimentos suficientes. Com efeito, a fome é uma consequência da pobreza e também uma das suas causas. A fome existe porque muitos países não possuem redes sociais de segurança, porque muitos países com mulheres, embora façam elas a agricultura, não têm acesso como os homens a treino, crédito ou terra. Conflito, sistemas de governação que não encorajam o investimento na agricultura, má gestão da terra e dos recursos naturais, ausência de oportunidade na educação, deslocação de pequenos agricultores por desastres naturais, crises financeiras e económicas que eliminam postos de trabalho, todos contribuem no sentido da criação de condições que empurram mais pobres para a fome. Na última década, a iniciativa para reduzir a fome e a pobreza extrema assinalou sucessos significativos, em parte devido às iniciativas de numerosas instituições internacionais e transnacionais, fundações, ONGs e governos, incluindo o dos Estados Unidos. Todavia, no Dia Mundial da Fome, não devemos esquecer que mais de 815 mil pessoas ainda vivem diariamente com insegurança alimentar. Ainda temos de fazer muito antes que possamos dizer que nenhuma criança vai para a cama muitas noites com fome, que nenhum pai fica sem jantar para que os filhos possam comer. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte, a emissão da Voz da América em português de 29 de maio de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.